temática do dia.
Onze horas e 8 minutos, nós seguimos por aqui na programação da tua Rádio Cacique, repercutindo a saúde animal agora nesse espaço. Na abertura nós celebramos aqui, junto com o Rudimar Galvão e o Ayrton Ferreira, a conquista de dois títulos da Cabanha 53, Lagoa Vermelha, que cria touros da raça Santa Gertrudes, e conseguiram aí com o Usurpador 53, o grande campeão da exposição, e o reservado de campeão ficou para o touro Viking 53, os dois aqui de Lagoa Vermelha. E hoje eu estou recebendo aqui a Franciele Ávila para nós falarmos da saúde equina. Inclusive, Franciele, você esteve na Expo Inter ontem, né? Acompanhando aí alguns animais aqui de Lagoa Vermelha que também participam dessa feira em competições importantes. Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Sim, dei uma passada na Expo Inter, final de semana. Tem alguns animais aí que a gente auxilia, acompanha, que também estão lá para competir.
Tu está acompanhando alguns equinos, né? Alguns cavalos que participaram, inclusive, das avaliações. E tu chegou a ter algum desses que participaram da final do Freio de Ouro ou não, Franciele?
Não, do freio não.
Só da avaliação morfológica.
Só os que vão para a morfologia essa semana. Vamos competir com a morfologia nessa semana.
Que a morfologia, para quem não sabe, é a avaliação das condições físicas do cavalo, né?
Isso, das condições físicas, né? A beleza desse cavalo, o quanto esse cavalo expressa o seu selo racial, né? Então é isso que se procura, que ele expresse as qualidades que a raça procura.
E tu tá acompanhando um cavalo que é do Cerce e do Ferri.
As éguas do Cercinho e do Rafa Ferri.
Que legal. E chegaram bem lá em Esteio?
Tão bem acompanhados lá.
Pois é. E não é só o cavalo de competição que precisa desse acompanhamento. Inclusive, o objetivo da nossa pauta hoje é falar sobre os cuidados que os tradicionalistas precisam ter com seus animais, claro que ao longo do ano, mas principalmente nessa fase aqui que está chegando setembro, né? Já estamos no final de agosto, em que começam as cavalgadas, começam aqueles eventos no final de semana, o pessoal vai sair para um desfile, então tem que ter uma atenção especial também com esses bichos, é por isso que a Franciele está aqui conosco. Vamos falar desses cuidados. Sem cuidado, existe a possibilidade de algum prejuízo para esse animal, Franciele? Qual é que é o perigo de você não ter um acompanhamento para o cavalo?
Com certeza, Ricardo. Então, o que acontece? O pessoal liga muito essa parte de eventos, né? Que agora a gente tem evento de sobra aí, digamos, no mês de setembro, né? E ao longo de todo o verão. O pessoal liga muito aquela parte assim, ah, o que eu preciso para ir para o evento? Eu preciso de exames e da vacina da influenza. Né? Claro, é muito importante essa parte sanitária, né? Estar em dia, então o exame negativo da anemia infecciosa equina e a vacinação para influenza, né? Que são exigidos através da nossa legislação, né? Mas a gente tem outros cuidados na saúde em geral do animal que fazem parte, né? Com que esse animal possa participar ao longo dessas competições de uma maneira sadia, né? Que a gente não tenha problemas, não tenha nenhuma intercorrência na saúde deles ao longo das competições, né?
É claro que nós temos vários casos aí, tem aqueles laçadores, até profissionais, né, que estão sempre com o cavalo sendo utilizado, tem aqueles que eventualmente participam de um ou outro torneio de laço, e tem aqueles que só pegam o cavalo também agora para a Semana Farroupilha, né, Franciele? Como é que se avalia cada um desses casos aí?
O ideal, Ricardo, é que eu sempre falo, a pessoa tem que ter um médico veterinário da sua confiança, que, né, acompanhe esses animais, que veja se a saúde está toda em dia, como que está, né? Por exemplo, assim, eu sempre comento que cavalo, ele gosta muito de rotina. Então, ele gosta que ele se adapta muito bem à rotina. Ele gosta que a alimentação seja sempre no mesmo horário, que tenha uma rotina de atividades, né? Tal horário ele fica solto, tal horário ele vai para a cocheira. E a partir do momento, às vezes, que a gente quebra essa rotina do cavalo, é ali que acontecem os problemas, né? Por exemplo, problemas com alimentação. O que sempre é o indicado? O pessoal manter a alimentação do cavalo que ele dá em casa, manter lá no evento, né? Não dá alguma coisa diferente, até levar, né? Fornecer, por exemplo, um volumoso de qualidade, um feno de boa qualidade, um pasto de boa qualidade. Por exemplo, assim, já tive casos de animais que comem X na propriedade e quando chega no evento o proprietário, ah, não, ele nunca comeu ração, nunca come ração. E chega no evento o proprietário, ah, fica mais fácil, eu vou dar ração, porque fica mais fácil para tratar. A gente já desencadeia um problema ali de sobrecarga gástrica, de sinais de cólica. Então, tudo isso tem que ter um certo cuidado, né?
E um tempo atrás, eu já fiz algumas cavalgadas com meu pai, que é tradicionalista, né, de tempo. E aí, eu me lembro de ouvir algumas histórias de dar determinado tipo de alimento para o cavalo depois de grande demanda física, né? Você exige do cavalo, depois alimenta ele, e alguns alimentos podem fazer mal, inclusive. Agora, não me lembro se é antes ou depois da atividade física que o cavalo faz, que tem que tomar cuidado com determinados tipos de alimentos também, né, Franciele?
É isso, tem que tomar cuidado, né? Sempre fornecer o concentrado e o volumoso de maneira correta, né? Geralmente, esses animais de cavalgada, eles são mais acostumados, condicionados a longas distâncias, mas é importante, né, que se mantenha uma forma física desse animal, né? Não pegar um animal gordo, que não é acostumado a ir para essas cavalgadas, né? E que nem eu falei, sempre levar o alimento, né? Não dá nenhum alimento de origem duvidosa, concentrados de baixa qualidade, né? Que isso aí vai desencadear problemas, né?
O que desgasta mais o cavalo é um final de semana de um torneio de laço ou uma cavalgada, Franciele?
Depende, Ricardo, porque o animal de cavalgada ele é condicionado para cavalgada, né? O animal de laço ele é condicionado para laço. Se eu inverter os papéis ali, a gente pode ter problema. Mas às vezes eu vou, né? Aquele animal ele já é acostumado a desempenhar aquela atividade, então ele geralmente ele não tem como comparar assim dentro das modalidades, sabe? Qual que é o desgaste físico para o animal, né? Porque cada modalidade vai ter a sua exigência, no caso.
Bom, nós vamos ter com certeza o caso daquele dono de um cavalo, né, o proprietário de um cavalo que deixou ele no pasto um bom tempo e agora está querendo participar de uma cavalgada, né? Quem sabe passou aí um tempão, até um ano aí, sem utilizar o cavalo para muita coisa. Como é que se condiciona um animal para participar, por exemplo, dessas cavalgadas que nós vamos ter agora?
Por exemplo, nunca pegar o animal gordo e já sair, né, para a cavalgada. Então, pega, prepara ele, submete ele a caminhadas, a exercícios, né, durante uma semana, duas semanas, né, submete ele, hoje eu vou caminhar 15 minutos, amanhã 20, né, então, para fazer ele acordar de novo, digamos assim, né, para desempenhar aquela atividade. Outra coisa que é bastante importante, Ricardo, a parte de locomotor, né, do sistema locomotor do cavalo. O cavalo, pela anatomia dele, ele se apoia somente no terceiro dedo. Então, ele se apoia em um dedo. A gente tem 5 dedos. O cavalo, todo o peso dele é apoiado em um dedo. Essa parte é uma parte muito importante, né? A parte de casqueamento, de ferrageamento desses animais, né? Porque se a gente tiver uma falha nisso, a gente pode gerar lesões, né? Na parte de ossos, na parte de tendões, na própria parte muscular, né? Pegar um cavalo que está gordo, que não está condicionado à atividade e ir laçar o final de semana, pode ser que na segunda-feira o veterinário receba uma ligação dizendo que o cavalo está travado, que o cavalo não consegue caminhar direito, né? Eu sempre comparo muito a gente. Imagina você sendo sedentário, hoje resolver ir jogar bola e jogar uma hora de futebol, amanhã tu vai estar todo dolorido, né? O cavalo a mesma forma, e aí imagina toda a musculatura que ele tem, né? O quanto isso seria prejudicial não preparar o animal, né, para aquela atividade.
Mas o condicionamento vem relativamente rápido, então se tu começar a preparar o cavalo com 2 semanas de antecedência já é suficiente.
Claro, que quanto antes tu começar, melhor, né? Tu tem que ter um preparo, assim. Mas tu consegue, né? Para cavalgadas curtas, para um rodeio de laço, tu consegue dar uma preparada, sabe? O ideal é que nunca se pare esse condicionamento físico, sabe? Porque, claro, também depende da exigência do cavalo. Ah, eu vou fazer uma cavalgada de muitos quilômetros, de muitos dias, esse animal tem que vir há meses preparado. Ah, eu tô, por exemplo, esse pessoal que laça, que nem tu comentou, que é um pessoal mais profissional, que laça todo final de semana, o animal deles tem que vir há meses, passar o ano condicionado, né? Já para a gente evitar esse tipo de lesão.
Tem alguma característica, assim, que o proprietário pode identificar e servir como um alerta para antes dessas atividades que exigem mais do cavalo, ele acionar, quem sabe, até um veterinário? O que que deve se ficar atento, né? Que o cavalo pode demonstrar que ele não está bem ou que pode aparecer, né, algum prejuízo depois dessa atividade?
É, geralmente, se o cavalo está solto, ele né, não apresentando nenhuma, nenhum um grau de claudicação, uma manqueira, assim, o pessoal acaba não procurando, às vezes, o veterinário para preparar esse animal, né? Isso que é muito importante também, né? Por isso que eu digo, o pessoal tem que ter um veterinário responsável, né? Pelo aquele animal, para que a gente consiga orientar, né? Porque cada indivíduo é indivíduo, então talvez um cavalo ele vai precisar de 2 meses para ele se preparar, o outro vai se preparar mais rápido, né? E é importante o proprietário ter esse veterinário, porque a partir do momento que se desencadeia algum problema, e quanto antes o veterinário for chamado, mais fácil a gente consegue resolver os problemas, né?
Claro, com relação também às ferraduras, a ferração desse cavalo, Franciele, tem que ferrar só quando ele vai caminhar, né, andar pelo asfalto, vai cavalgar pelo asfalto? Quando é que se ferra um cavalo, por exemplo?
O que acontece, Ricardo? O ideal seria a gente, pelo menos uma vez por ano, de todos os cavalos, fazer um ferrajamento guiado, que a gente chama. Por exemplo, o que seria isso? Fazer um raio-x, faz as imagens, através das imagens de raio-x, o ferrador e o cascador ferrador, ele vai conseguir identificar onde que ele tem que tirar mais casco, aonde que ele tem que, né, o que ele tem que fazer ali naquele casco do animal. Já ver se tem algum problema, se precisar de uma ferradura especial, né, alguma ferradura ortopédica, alguma coisa nesse sentido, fazer essa ferradura para esse animal. Então, isso é muito importante, né? Eu sempre falo que, o pessoal às vezes, eu mesmo ferro, mas aquele teu ferrajamento, ele está sendo funcional ou ele é bonito, né? Ele tem que ser funcional para o animal, ele tem que dar conforto, né? Para esse animal desempenhar a atividade dele normal. Às vezes, tem alguns problemas que a gente encontra que podem ser devido ao má ferrajamento, né? Então, o ideal seria que esse animal fosse sempre ferrado. Em torno de a cada 45 dias, mais ou menos, é uma média que seria o ideal, né? Às vezes o pessoal, mas eu quero que dure 90 dias para mim não ter que gastar. Eu sempre digo que a parte de ferrajamento é a parte mais barata que a gente tem, o investimento mais barato que a gente tem. Porque depois, se a gente tiver que tratar alguma afecção de locomotor, o investimento é muito mais alto. E, às vezes, com lesões irreversíveis que a gente não vai mais conseguir reverter e voltar para o zero, né? A gente tem algumas doenças ali que a gente consegue estabilizar o animal, né, frear ela e fazer com que o animal aprenda a conviver com a doença. Mas a partir do momento que ela se instala, a gente não consegue mais frear. Então, o ideal é sempre prevenir, né? Então, manter esse animal ferrado, manter esse animal condicionado fisicamente, com uma boa ração, uma boa alimentação.
Então, o ideal é que ele permaneça de ferradura durante todo o tempo, Franciele?
É, que nem cavalos que são exigidos, assim, né? Por exemplo, de cavalgadas. A gente submete eles a solos, muitas vezes, desafiadores, né? Uhum. Então, estradas com pedras, enfim. Então, é o ideal que esse animal se mantenha ferrado, né?
E hoje em dia, quem ferra o cavalo é o veterinário?
Por exemplo, eu tenho um sócio no meu aparelho de raio-x que ele é veterinário e ele é ferrador. Então, mas a gente tem bastante ferradores bons, né, que são ferradores, não são veterinários, mas acredito que agrega, né, a gente ter, por exemplo, assim, eu chego e digo, quando eu tenho algum problema, né, de locomotor, que eu preciso de alguma ferradura, alguma coisa, eu largo geralmente para ele, eu preciso de tal coisa, ele já sabe o que ele vai fazer, né. Então, sempre procurar, assim, ou ferradores, né, que tem cursos, ferradores que estão atuando, né, que ferram cavalos todos os dias, né, todos os dias estão em contato com animais, né? A gente sempre está aberto também para trocar ideia com os ferradores, né? Troca uma ideia, esse cavalo vai precisar de uma ferradura de tal e tal jeito, esse cavalo eu preciso que tu mexa no casco de tal forma, né? Mas sempre procurar pessoas qualificadas, não necessariamente um veterinário que ferre, porque a gente tem bem poucos.
A gente, né, tinha a cultura antigamente, né? Tem a determinada pessoa que é referência, né, ali no meio tradicionalista, que acaba ferrando o cavalo.
Isso,
das outras,
então,
pessoas.
Veterinários formados que ferram, a gente tem poucos, aí a gente tem mais os outros ferradores, mas sempre procurar essas pessoas que estão na ativa, né? Nunca, eu mesmo ferro, tá? Mas aí tu ferro o teu, às vezes tu coloca um ferro, né? Tipo,
às
tu
vezes
coloca
machuca,
o ferro,
né?
Tu não faz ser funcional. Uhum. Aquilo, né?
E às vezes ainda causa um prejuízo aí quando ferra, né, Franciele?
Exato.
Bom, nós temos um intervalo comercial para fazer, voltamos daqui a pouco com a nossa entrevistada hoje, a médica veterinária Franciele Ávila. Já vamos falar aí das doenças comuns e também os certificados, né, que os proprietários de cavalo precisam para participar desses eventos, principalmente agora na Semana Farroupilha.
Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
Seguimos com temática. São 11 horas e 29 minutos. Hoje nós estamos falando da saúde equina, dos cavalos, que agora vão ser bastante utilizados durante a Semana Farroupilha. Estamos tratando do assunto com a médica veterinária Franciele de Ávila, que é aqui do Lagoa Vermelha, mas atende animais em toda a nossa região. No bloco passado, falamos aí sobre os cuidados que tem que se ter com o cavalo, a preparação para a participação dos eventos, a importância da ferradura, da ferração, né, que chama aí, como é que vocês chamam?
Ferrageamento.
E aí, Franciele, nós temos também um outro aspecto que é bem importante, que são as guias, as permissões para que os animais possam participar de diversos eventos. Quem já é desse ramo conhece bem, né, o GTA, você me explicava a guia de trânsito animal, que permite que o cavalo circule aqui no estado do Rio Grande do Sul. Como é que acontece a emissão dessa guia e quais são os exames necessários atualmente para fazer o cavalo circular dentro das regras?
Então, atualmente, o exigido, né, para a emissão da guia é o exame negativo da anemia infecciosa equina e a vacinação da influenza, né, equina também, que se assemelha a uma gripe, digamos assim.
Que dá o garrotilho, que não tem nada
é
a
outra,
ver. Outra coisa.
É outra separada. Então, são esses dois, né? A anemia, ela é feita a coleta de sangue, né? A coleta de sangue desse animal, através de um médico veterinário habilitado. Então, isso é a partir do momento que o médico veterinário vai e faz a coleta do sangue do animal, ele vai desenvolver, fazer a resenha. A resenha nada mais é que vai constar todas as informações do animal, nome, idade, sexo, e o desenho do animal mesmo, né? Que qualquer pessoa depois, qualquer médico veterinário, consiga pegar aquela resenha, olhar para o cavalo e as informações baterem. Né? É a identidade do animal, digamos assim. Né? Então, se esse animal tem duas patas brancas, eu vou ter que colocar nessa resenha que esse animal tem duas patas brancas. Se ele tem um marcado a fogo de um número, número 100, por exemplo, eu vou ter que colocar todas essas informações. Né? A partir do momento que é feita essa coleta, vai para o laboratório para ser analisado, né? E retorna depois o resultado para o proprietário, né? Para o veterinário. A gente entrega para o proprietário e, a partir dali, qualquer evento que ele queira participar, ele vai ter que fazer a emissão da GTA, né? Da Guia de Trânsito Animal, para ingressar no evento.
Emite uma GTA por evento, então?
Por evento.
E dura quanto tempo aí a validade desses exames, Franciele?
Dos exames, o exame ele é 6 meses, 180 dias, na verdade, né? E a vacina é 1 ano.
Uhum.
Uma vacinação é 1 vez por ano.
Então tem esses compromissos aí anuais e semestrais que o proprietário do cavalo vai ter que ter. Agora, quais são os eventos que pedem o GTA?
Aglomerações de animais, né? Rodeios, desfiles, cavalgadas, né? Todos esses eventos eles devem ser registrados na inspetoria, né? A partir do momento que eu tenho uma aglomeração de animais, que vem animais de mais de uma cidade e que não está registrado, ele é considerado como um evento clandestino, né? Mas não vai dar nada, né? Mas isso pode implicar. Se a gente tiver um foco de doença ali, a partir do momento que a gente não tem registro, não sabe quem que esteve ali, a gente não tem como monitorar, né?
Pois é, o Mormo tinha esse problema. Inclusive, tu me falava aqui em off que caiu agora a exigência.
O Mormo, ele entrou em 2015. Eu estava na faculdade ainda, mas eu acho que foi 2015. E aí agora, há poucos meses, aí eu acho que 1, 2 meses, foi retirada a obrigatoriedade do exame do mormo. Porém, não quer dizer que não possa ser feito. O proprietário que quiser fazer, a gente está apto e habilitado para coletar e fazer. Semana passada, por exemplo, eu conversava com um cliente, ele tem um aras, ele recebe éguas de fora para fazer a parte de reprodução no aras dele, e ele disse, para chegar até o meu aras, eu quero que tenha exame de anemia, mormo e a vacinação da influenza. É a exigência que ele faz. Então, não quer dizer que porque foi retirada a obrigatoriedade, não seja necessário fazer, ou se alguém quiser fazer, não pode fazer, né?
O mormo, um tempo atrás, foi quase uma pandemia, né, para os equinos aí.
A gente tem relatos, né, que algumas regiões do país a gente tem mais a doença, algumas regiões um pouco menos. Ele tem algumas características, por exemplo, em equinos ele desenvolve geralmente a forma crônica da doença, então muitas vezes subclínica, que a gente chama. Então é uma doença longa, ela se fica ali no organismo por anos, e subclínico, que ele não demonstra sinais clínicos. Uhum. Né? Então, a doença está ali, por onde ele passar, ele vai estar disseminando essa doença, né? Podendo, com né, potencialidade de contaminar outros animais, mas ele não desenvolve. Aparentemente, ele é um animal sadio, mas
silenciosa,
ele tem a doença.
Né? E é bem fiscalizado esse GTA aí?
Sim, todos os eventos precisam do GTA, né?
E tem um veterinário lá para verificar.
No evento vai ter um médico veterinário cadastrado para aquele evento. Ele vai ter que ficar lá recebendo toda a parte dos animais, recebendo o GTA, conferindo os animais.
Certo. Franciele, nosso tempo acabou. Obrigado pelo teu tempo, né, aqui em dividir esses conhecimentos conosco, e a gente fica à disposição.
Imagina, eu que agradeço, Ricardo, mais uma vez o convite, e a gente está à disposição, né, da comunidade para atendimentos, para tirar dúvidas, qualquer coisa, só chamar.
Médica veterinária Franciele de Ávila, hoje conversando conosco sobre a saúde equina.